Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, a serviço em português. Esta é a emissão de domingo, 26 de agosto de 2018, emissão vespertina. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na produção está o Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Gabu, com a rádio Sichanouca, em Bafatá, a rádio comunitária de Bafatá, nos 105.5. Estamos ainda em Bissau, com a Capital FM e a rádio Pidjigiti. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar das necessidades para a população, tal como elas são vistas pelas igrejas cristãs angolanas. Depois vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos ter aqui a presença de um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Eu sou o Márcio Miguel e apresento as notícias, a começar no Zimbábue, onde o presidente Emmerson Mnangagwa foi oficialmente empossado neste domingo após uma eleição bastante contestada. O político de 75 anos fez o juramento de posse diante de milhares de espectadores num estádio de futebol na capital Harare, tendo dito que é hora de avançar juntos. A eleição de Mnangagwa no mês passado, a primeira em décadas sem um líder de longa data, Robert Gabriel Mugabe, nos boletins de voto, foi legalmente contestada pelo seu principal rival, Nelson Chamisa, candidato do Movimento pela Mudança Democrática. Mnangagwa ganhou 50,8% dos votos, mas a sua posse foi adiada pelo tribunal. A oposição disse que Chamisa, que obteve 44% dos votos, tinha sido o vencedor da eleição. Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional confirmou a vitória de Mnangagwa por uma ligeira margem. O Zimbábue tem uma longa história de eleições supostamente fraudulentas. No passado, observadores eleitorais internacionais e grupos de direitos humanos acusaram o antigo presidente Mugabe de usar a violência e fraude para ganhar, com o realce para a segunda volta de 2008, depois do candidato do MDC Morgan Tsvangirai ganhar a primeira volta. Mnangagwa chegou ao poder em novembro de 2017, na sequência da pressão militar que forçou Mugabe a renunciar após 37 anos no poder. Continuamos a apresentar as notícias. O senador norte-americano John McCain está a ser lembrado como um homem corajoso, patriota e servidor do país. McCain morreu no sábado aos 81 anos de idade, depois de uma batalha contra o cancro no cérebro. A sua campanha divulgou um comunicado de condolências, instando todos os americanos a aproveitar a oportunidade para lembrar o senador McCain e sua família nas suas orações nesta triste ocasião. A Casa Branca colocou a bandeira em meia haste em homenagem a McCain. O presidente Donald Trump escreveu no tweet: "As minhas sinceras condolências para a família do senador John McCain. Nossos corações e oração estão convosco." Barack Obama, que concorreu contra o senador republicano do estado do Arizona na votação presidencial de 2008 e o derrotou, disse que apesar de serem de diferentes gerações, origens e políticas, vimos este país como um lugar onde tudo é possível. A chanceler alemã Angela Merkel chamou McCain de um lutador incansável por uma forte aliança transatlântica. A sua relevância foi muito além do seu próprio país. Ashraf Ghani, presidente do Afeganistão, disse que McCain era um grande amigo que será recordado pela dedicação e apoio para a reconstrução daquele país, o Afeganistão. Filho de um almirante americano, McCain tornou-se aviador e realizou missões de bombardeamento durante a Guerra do Vietnã. Abatido e capturado pelos vietnamitas em 1967, ele suportou mais de 5 anos de tortura e privação como prisioneiro de guerra. O corpo de McCain poderá ser visto no Capitólio aqui em Washington, como também no seu estado natal, na cidade de Phoenix. As cerimónias fúnebres de McCain terão lugar na Catedral Nacional de Washington e o seu enterro será em Annapolis, no estado de Maryland, onde ele se formou na Academia Naval. A seu pedido, os elogios fúnebres serão feitos pelos antigos presidentes Barack Obama e George W. Bush. O Papa Francisco implorou pelo perdão de Deus na sequência do escândalo de abuso sexual que abalou a Igreja Católica Romana na Irlanda. Esta notícia iremos desenvolver no próximo bloco.
Obrigada à Atualidade Noticiosa do Mundo, aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 26 de agosto de 2018. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
As igrejas cristãs de Angola querem ver políticas governamentais para o bem-estar das populações, políticas que incluem, por exemplo, a construção de infraestruturas como hospitais e escolas, um trabalho do Kim Chaliongo.
O Conselho das Igrejas Cristãs em Angola defende a construção de mais escolas, hospitais e infraestruturas sociais para fazer dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis uma realidade no interior do território angolano. O SIC augura o desenvolvimento de políticas exequíveis para o bem-estar das comunidades. A reverenda Diolinda Dorcas Tecas, que falava recentemente por ocasião do lançamento do relatório de monitoria social e avaliação participativa da pobreza em 2017 em Angola, defendeu que se precisa trabalhar na projeção de estruturas físicas.
O desenho da nossa Angola é feito por nós. E nós temos essa grande responsabilidade de continuarmos a cada um de nós colocar o seu bloco neste edifício angular. É por esta razão que nos encontramos aqui. Para a Igreja, a grande responsabilidade nos sobrecarre, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Logo, parece ser um trabalho externo, mas analisando um pouco mais, é também um trabalho interno da Igreja. E sempre em parceria com o governo angolano, com as entidades, as instituições não governamentais, e porque nós gostaríamos de fazer dos objetivos sustentáveis, os objetivos de desenvolvimento sustentável, não como um colorido, mas com programas executivos a bem das nossas comunidades. E aqui saiu a grande preocupação. Será que não vamos construir escolas ou hospitais? Por que não? Precisamos de trabalhar todos na projeção de estruturas físicas. Construir escolas, construir hospitais, formar o homem, esta é a nossa meta. Por isso contaremos com cada um de vós, com a participação, com a contribuição de todos vós. Queremos, na verdade, isto é a nível mundial, primar para um mundo cada vez mais melhor, onde, na verdade, a dignidade humana, como Igreja, estamos dispostos. Eis-nos aqui. Queremos continuar a dizer aquela frase bíblica que diz: eis-nos aqui e envia-nos a nós. Na verdade, o lançamento dos nossos relatórios.
Os problemas de infraestruturas para os setores da educação, saúde, justiça, assim como cultura, desporto, lazer, direitos humanos, foram reportados num relatório de monitoria social e avaliação participativa da pobreza em 2017, elaborado pelo SICA e a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz do Lubango, província da Huila. Apesar dos esforços desenvolvidos pelo Executivo angolano para a melhoria do saneamento, os resultados atuais passam ainda distante dos que se esperam para as comunidades estudadas nas províncias do Namibe, Huila, Zaire, Benguela e KwanzaaSul. Esta situação tem como consequências mortes por doenças comuns que poderiam ser evitadas com tratamentos adequados, segundo explicou o pesquisador João Cainca, membro do SICA, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola.
Na maior parte das comunidades, conforme temos o quadro presente, consomem água não potável, isto de rios e lagoas, sendo que no caso de Ima e na comunidade de Mungaunga tem dois furos de água, mas a situação de Ima é ligeiramente específica porque o sistema de água é somente usado para ocasiões solenes e não para o consumo regular das famílias. Continuando, as comunidades sem furo de água consomem água não tratada, isto é, não fervem água e não usam produtos adequados para o tratamento da água, principalmente por falta de conhecimento sobre os riscos do consumo da água não tratada e por falta de meios para o devido tratamento. Direito à identidade, registros de nascimento. Devido a algumas campanhas levadas a cabo pelas administrações, registramos na comunidade de Mungolo 92% dos inquiridos têm a situação positiva, têm registro de nascimento. De igual modo, no setor do Ima, Kondo, com 82% e 77% respectivamente. E, com isso, vamos às conclusões no âmbito da saúde.
O SICA e a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz do Lubango também monitoraram as construções de infraestruturas diversas. Num total de 50 obras estudadas, apenas 15 possuem placas distintivas. A maior parte das obras foram abandonadas pelos empreiteiros devido à subida dos preços, uma vez que a verba alocada já não era correspondente ao planificado, conforme disse Esther Chilombo, membro da equipa de monitoria social e avaliação participativa.
Com base à monitoria de obras, vimos que do total dos projetos monitorados, que são 50, apenas 15 possuem placas descritivas, como ilustra a imagem ao lado. Durante as visitas aos projetos de construção das escolas de Cangumbi 1, 2, Escola 6, Escola de 6 Salas de Aula da Aldeia de Ungulo, Posto de Saúde de Canoquela, isto no município do Balombo, construção da escola com 3 salas de aulas na aldeia da Nassa, isto é, no município do Kassongue, reabilitação do sistema de água por gravidade na aldeia de Chitumbo, isto é, também no município do Kassongue, constatou-se que as obras não foram concluídas devido à subida de preço do material de construção no mercado. Ou seja, esse é apenas um dos extratos daquilo que foi constatado a nível dos municípios onde realizamos a monitoria social. A maior parte destas obras não arrancaram ou não avançaram nem chegaram a ver a sua conclusão, porque a maior parte do material, para o devido efeito, subiu, ou seja, o preço do material subiu e os empreiteiros não têm como avançar porque as verbas alocadas não vão de acordo àquilo que inicialmente haviam sido planificadas.
No conjunto de dificuldades estão também as infraestruturas de lazer, desporto e cultura. Em consequência, o número de atividades culturais nos municípios monitorados é muito reduzido.
As atividades organizadas pelas associações culturais são escassas, apenas são realizadas nas datas comemorativas de cada um destes municípios. As principais infraestruturas de cultura existentes nos municípios analisados são centros e organizações culturais, o que significa que devemos realmente melhorar para que possamos incentivar os jovens a saírem da delinquência e outros males que afetam a juventude angolana. No município de Mbanza Kongo, por exemplo, existe um centro histórico declarado Património Mundial da Humanidade pela Unesco em 2017. E também no mesmo município existe, é o único dos 6 municípios que tem, conforme consta no nosso relatório, uma biblioteca, mas que desde 2015 não está a funcionar, por motivo de terem roubado ou saqueado os bens daquela biblioteca. E até a presente data, os mesmos não foram repostos para a sua funcionalidade, o que significa que estamos a desmotivar as crianças e juventude para o hábito da leitura e pesquisa.
No que respeita à educação, o relatório ressalta o reduzido número de escolas, sendo que as existentes estão em condições precárias em termos de infraestruturas e a sua maioria são do ensino primário, uma situação que força alguns alunos a se deslocarem mais de 20 km a pé. O direito à identidade é outro problema constatado. Um elevado número de pessoas não está registado. João Cainca diz que uma das razões está ligada à distância entre as comunidades e as lojas de registro.
Das 3 localidades, apenas 4 têm escola, na maioria de construção precárias e apenas para ensino primário, sendo que para a continuidade dos estudos são obrigados a andar, a deslocar-se a uma distância que chega até 20 km. Nas localidades, na maioria das localidades, mais de 50% das crianças não recebem material escolar e mais de 90% não recebem merenda escolar, mesmo que a lei de bases do sistema de educação de ensino, lei número 17/16, no seu artigo 11º, confirma a gratuidade do sistema de educação e ensino, isenção de qualquer pagamento pela inscrição, assistência às aulas, material escolar, incluindo a merenda escolar para os indivíduos que frequentam o ensino primário em instituições públicas. No concernente à educação, segundo os dados recolhidos nessa avaliação participativa da pobreza, das 6 localidades analisadas, apenas 4 têm uma escola de ensino primário e, na sua maioria, de construção precária. Para dar continuidade aos estudos, as crianças têm que percorrer longas distâncias até 15 km. No concernente ao setor da água, internacionalmente está estabelecido que os Estados têm de reservar 3,5% dos seus orçamentos ao setor da água para assim alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. E Angola, no nosso caso, no exercício económico de 2017, houve um investimento de, ou uma previsão de investimento de 1,9%. Devido à falta de investimentos neste setor, que é o setor da água, a maioria das localidades analisadas não tem acesso à água potável, apenas o setor da IMA, usando em ocasiões solenes já anteriormente referido. No concernente ao direito à identidade, a maioria dos habitantes das comunidades possuem registro de nascimento, mas algumas comunidades, como é o caso de Santiago, Sanhambiling, a situação ainda é preocupante, pois há uma percentagem alta da população que não tem registro de nascimento ou bilhete, pelo fato de as lojas de registros estarem distantes das comunidades e não receberem atualmente a assistência das brigadas móveis.
O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos congratulou-se com a iniciativa da sociedade civil, pelo que garante trabalhar em conjunto com as igrejas para melhorar o quadro, segundo fez saber a Secretária de Estado para os Direitos Humanos, Ana Celeste.
Vou falar um bocadinho da questão do registro de nascimento. Aspecto positivo, verificamos que relativamente a outros relatórios, em muitas áreas houve melhorias. A nível, vimos aqui nas comunidades do Namibe e do Lubango, que havia comunidades em que tinha mais de 90% a 80% de pessoas com registro. Também vimos, das SES, duas localidades, uma em que tinha 20% e que outra tinha 30% de registro, o que quer dizer que o trabalho tem que ser reforçado nessas áreas. Como é que nós vamos trabalhar? Além do processo de massificação, que tem uma componente de postos fixos que estão a fazer os registros, sobretudo para adultos, temos também o Nascer com Registro, e o projeto referenciou muito bem, que é o registro a nível das unidades, das maternidades e através das parteiras tradicionais. Mas vamos dar já um passo, e aquela hora estava a falar com a reverenda, no sentido de que a nível nacional, aqui a nível do Luanda, os órgãos centrais, podemos trabalhar mais de perto com o SICA, no sentido de verificar as áreas em que estão a desenvolver o trabalho, com o SICA e com a Justiça e Paz, para que possamos pôr as nossas equipas em campo e trabalhar com essas comunidades, então, para a garantia desse direito. Do mesmo modo, vamos pegar o relatório que nos foi entregue gentilmente e vamos mandar para os nossos colegas das diferentes províncias em que foram avaliadas, e vamos pedir às equipas da Justiça e Paz e também do SICA que trabalhem com os nossos colegas nessas localidades, como uma resposta do serviço público ao trabalho, às constatações da organização. Ou seja, vamos pedir-vos mais um passo. Trabalhem connosco, com os nossos serviços, no sentido de ajudar a identificar as áreas e também a fazer um trabalho com as nossas comunidades. Vimos aqui uma questão de saúde, não é? Está-se a falar do paludismo, da principal causa de mortalidade. Mas se há só uma distribuição de mosquiteiros, por exemplo, por parte do Ministério da Saúde, sem que seja acompanhada de um trabalho de educação, o mosquiteiro vai servir sim para a pesca ou para o véu da noiva. Então é um trabalho profundo que é do executivo, do Estado, mas também um trabalho de nós enquanto cidadãos, e vocês enquanto representantes das igrejas podem nos ajudar a fazer esse trabalho.
Face aos problemas constatados nas várias comunidades do interior de Angola, o Conselho das Igrejas Cristãs no país recomenda maior celeridade nos órgãos de administração do Estado na disponibilização de verbas para a execução de projetos sociais de caráter público. Para os serviços de cultura, lazer e desporto, o SICA recomenda a alocação de mais verbas para a construção, reabilitação de infraestruturas e realização de atividades diversas. As recomendações foram igualmente dirigidas ao setor da saúde, onde a tónica foi para mais construção de postos de saúde e alocação de fundos para a construção ou reabilitação de hospitais.
O SICA recomenda maior celeridade por parte dos governos provinciais, administrações dos seus municípios na disponibilização de verbas antecipadamente para o cumprimento da execução dos projetos nos prazos estabelecidos nos contratos. Fazer recordar que o ano econômico é de janeiro a dezembro. Por exemplo, este ano, muitos destes municípios ainda não começaram com os trabalhos porque a contratação atrasou, uma vez que as mesmas verbas também estão a chegar de forma tardia aos municípios. Quanto ao setor da cultura, lazer e desporto, o SICA recomenda o seguinte: que o Ministério da Cultura, governos provinciais e administrações municipais aloquem verbas destinadas à construção ou reabilitação das infraestruturas culturais e desportivas ao nível dos municípios alvo da pesquisa. Pois que, de acordo com a nossa pesquisa, maior parte das atividades realizadas no âmbito deste setor são realizadas com incentivo das direções escolares e não das repartições da cultura, por falta de verbas. As administrações municipais alvo da pesquisa, recomendamos a inclusão das atividades culturais nos seus programas de combate à pobreza, pois que maior parte destas atividades estão centradas nos programas das direções provinciais da cultura. Que as administrações municipais também tenham responsabilidade nas áreas da cultura, desporto e lazer, mas constatam-se níveis de investimento baixo e poucas infraestruturas. Nos seis municípios onde realizamos a pesquisa, constatamos que este setor funciona de forma irregular, principalmente devido às questões financeiras. Que durante as assinaturas dos acordos das empreitadas, as partes, isto é, governo, administrações municipais e empresas contratadas, deverão assegurar consistências dos preços dos materiais de construção no mercado, nos estudos de viabilidade e orçamento. Estes extratos ou estas imagens que aqui estamos a apresentar é o resultado daquilo que são as obras que encontramos na maior parte desses municípios, todas elas paralisadas porque o material está acima do nível daquilo que foi o contrato feito pelas empresas e pelo governo.
O maior investimento no setor da saúde para a construção de unidades sanitárias nas áreas rurais e recrutamento de médicos para reforçar o quadro do pessoal, cadastramento e formação das parteiras tradicionais para o reforço de um parto seguro constam das recomendações feitas ao Executivo pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese do Lubango.
Face às várias situações constatadas neste setor, o SICAR recomenda o seguinte: que haja mais criação de postos de saúde de tipo 1 e tipo 2, com os seus respectivos laboratórios, para a realização dos diagnósticos, principalmente nas comunidades rurais. Que haja maior alocação de fundos para a construção ou reabilitação das unidades sanitárias nos municípios pesquisados. Construção ou reabilitação das unidades sanitárias de Kassongue, pois que maior parte delas, conforme consta no nosso relatório, encontram-se em más condições de funcionabilidade ou funcionalidade. Que a direção do MINSA deverá reforçar a promoção de recursos públicos em diferentes especialidades para médicos, enfermeiros e técnicos de laboratórios, com a finalidade de melhorar assistências aos utentes nas unidades sanitárias. Que as administrações dos seus municípios, alvo do projeto de boa governação e monitoria social, incluam nos seus programas de combate à pobreza ações de capacitações regulares e aquisição de equipes para as parteiras tradicionais.
O relatório de monitoria social e avaliação participativa da pobreza em 2017 foi apresentado em junho último em Luanda, sob a chancela do SICA e da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese do Lubango.
Que se canalize mais verba ao setor da educação, assegurando a construção e reabilitação de infraestruturas, formação de quadros e outros serviços. Estes dados deveriam ser bem analisados na hora de planificar as obras e programar os concursos públicos para a incorporação de mais professores e melhor capacitados naqueles municípios que apresentam maior dificuldade de encontrar pessoal qualificado e para construir mais escolas nas comunidades com maior déficit. Ao lado, nós encontramos uma placa descritiva de uma escola, na verdade, que já está há mais de 4 anos paralisada por falta de verbas. Isso também é sinônimo daquilo que encontramos um número aceitável de crianças fora do sistema de ensino, porque a maior parte das obras encontram-se paralisadas.
O maior investimento na área de saúde, nas zonas rurais, para a construção de postos médicos nas comunidades, recrutando médicos e técnicos sanitários para capacitação e capacitação do pessoal nas comunidades avaliadas, cadastramento e formação das parteiras tradicionais para reforço do parto seguro e para o apoio no pré-registro de nascimento, extensão da campanha de registro civil, massificação do projeto de nascer cidadão, através de postos móveis fixos ou rotativos às populações das comunidades avaliadas, reabilitação e construção de escolas, recrutamento de professores e alfabetizadores nas comunidades, extensão do programa Água para Todos para atingir as metas estabelecidas.
A reportagem da Voz da América com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música Meu Amor Angola é a voz de Iola Semedo.
Não importa o lugar, estarei aqui.
Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, 26 de agosto de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média, nos 1530. Onda curta são os 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Pijiguiti em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá e a Rádio Sichanouco em Gabu. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a nossa conversa aos domingos com a doutora Graça Matezinha é a sua saúde. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Emmerson Mnangagwa foi neste domingo 26 oficialmente empossado presidente do Zimbábue, após uma eleição bastante contestada. O político de 75 anos de idade fez juramento de posse diante de milhares de espectadores no estádio de futebol na capital Harare, tendo dito que é hora de avançar juntos. A eleição de Mnangagwa, no mês passado, a primeira em décadas sem o líder de longa data, Robert Gabriel Mugabe, nos boletins de voto, foi legalmente contestada pelo seu principal rival, Nelson Chamisa, candidato do Movimento pela Mudança Democrática. Mnangagwa ganhou 50,8% dos votos, mas a sua posse foi adiada pelo tribunal. A oposição disse que Chamisa, que obteve 44% de votos, tinha vencido a eleição. Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional confirmou a vitória de Mnangagwa por uma ligeira margem. O Zimbábue tem uma longa história de eleições supostamente fraudulentas. No passado, observadores eleitorais internacionais e grupos de direitos humanos acusaram o ex-presidente Robert Mugabe de usar a violência e fraude para ganhar, com realce para a segunda volta de 2008, depois do candidato do MDC, Morgan Tsvangirai, ganhar a primeira volta. O Papa Francisco implorou pelo perdão de Deus na sequência do escândalo de abuso sexual que abalou a Igreja Católica Romana na Irlanda. O Papa disse num santuário em Knock, na Irlanda, neste domingo, que o escândalo é uma ferida aberta e que medidas firmes e decisivas precisam de ser tomadas para encontrar a verdade e a justiça. O Papa Francisco também repreendeu a Igreja na Irlanda por, no passado, as suas instituições terem tirado filhos de mães solteiras para adoção. Ele disse que tal prática deixou crianças abandonadas e marcadas por lembranças dolorosas. O pedido de perdão surge numa altura em que é publicada uma carta do arcebispo Carlo Maria Vigano no National Catholic Register, denunciando a atitude de Francisco perante situações similares. Nessa carta de 11 páginas, Vigano, embaixador aposentado do Vaticano nos Estados Unidos, acusa Francisco e outras autoridades católicas de ignorar as acusações de abuso sexual contra o cardeal americano Theodore McCarrick, que foi forçado a renunciar no mês passado após uma investigação da Igreja ter concluído que ele abusou um menor. E por último, neste bloco de notícias, o senador norte-americano John McCain está a ser lembrado como um homem corajoso, patriota e servidor do país. McCain morreu no sábado aos 81 anos de idade, depois de uma longa batalha contra o cancro no cérebro. A sua campanha divulgou um comunicado de condolências, instando todos os americanos a aproveitar a oportunidade para lembrar o senador McCain e sua família nas suas orações nesta triste ocasião. A Casa Branca colocou a bandeira em meia haste em homenagem a McCain. O presidente Donald Trump escreveu no tweet as minhas sinceras condolências para a família do senador John McCain. Nossos corações e orações estão convosco. Barack Obama, que concorreu contra o senador republicano do estado de Arizona na votação presidencial de 2008 e o derrotou, disse que apesar de serem de diferentes gerações, origens e políticas, vimos neste país como um lugar onde tudo é possível. A senadora alemã Angela Merkel chamou McCain de um lutador incansável por uma forte aliança transatlântica. Sua relevância foi muito além do seu país.
As notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 26 de agosto de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório radiofónico de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora, como vai? E já agora, como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora...
Apesar do calor que já se faz sentir aqui deste lado do mundo.
Ah, e aqui ainda continuamos também com muito calor, apesar das nossas estações agora se irem inverter. Nós vamos para o frio, vocês vão para o calor. Mas, doutora, vamos falar de uma doença que não tem nada a ver com questões de calor ou de frio, creio eu. Vamos falar do sarampo e isto, doutora, porque surpreendentemente na Europa apareceram já este ano 37 casos de sarampo, quando se pensa que o sarampo é uma daquelas doenças mais que evitáveis, uma vez que há uma vacina e que aparentemente é quase 100% eficaz em impedir o aparecimento do sarampo. Mas, doutora, já agora vamos aproveitar e falamos do sarampo, que eu acho que nunca falamos. O que é o sarampo?
Pois é, Ana, mas antes de falarmos, de entrarmos para a sua questão, de ver que, de facto, esta situação do aumento dos casos de sarampo é bastante preocupante, principalmente quando nós falamos de uma região como a Europa que já tinha eliminado o sarampo. Isto constitui naturalmente uma ameaça para a saúde pública. Já há registro de uma série de países, como a França, Geórgia, Grécia, Itália, Rússia, Sérvia e Ucrânia, que têm casos de sarampo. Portanto, é preciso que se reforcem as medidas de prevenção desta doença, que felizmente é prevenível e que existe uma vacina eficaz para a prevenção desta doença. Ora vamos, o que é o sarampo? O sarampo é uma doença que é séria e bastante contagiosa e que ela é causada por um vírus que conforme eu disse, é um vírus bastante contagioso, não é?
Uhum.
E é uma doença que é muito comum na infância e também é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil, principalmente nos países subdesenvolvidos.
Doutora, deixa-me só fazer aqui uma correção. Eu tinha falado de que havia 37 casos. Não, há 37 casos mortais por sarampo na Europa nos primeiros 6 meses. E, segundo a OMS, foram registados mais de 41 mil casos, de sarampo nos primeiros 6 meses. Portanto, números, como diz, bastante assustadores, visto que, como diz, de facto, esta é uma doença evitável. Mas estávamos a falar de que o sarampo é uma doença que é altamente contagiosa e é causada exatamente pelo vírus do sarampo. E é uma das coisas que se nota muito é aquelas marquinhas todas, aqueles pintinhos todas, pintinhas todas vermelhas no corpo, que são os sinais talvez mais visíveis. Mas, doutora, a palavra
é
sua.
É isso, Ana. O sarampo é uma doença que, bom, como já tínhamos dito, é altamente contagiosa e os seus têm um período de incubação que dura, em média, cerca de 10 dias, mas pode variar entre 7 a 18 dias. O que quer dizer que este é o período médio em que, desde que a pessoa contrai o vírus, fica até ao aparecimento dos sintomas. E os sintomas iniciais que o doente apresenta são a febre, uma tosse persistente, uma conjuntivite, um corrimento nasal e também tem aquilo que nós chamamos de fotofobia, que é uma aversão à luz, quando a pessoa sai assim para fora, sente o incômodo por causa da luz do sol. Então, esses são os sintomas iniciais. E depois disso, do segundo ao quarto dia desse período, esses sintomas tendem a se agravar e podem surgir outros por cima deles. E é quando surgem as manchas vermelhas. Uhum. E também a pessoa sente-se muito cansada, bastante debilitada. E essas são manchas que normalmente aparecem em toda parte do corpo, mas elas têm a particularidade de começar normalmente na parte superior do corpo e elas progridem em direção aos pés.
E quase sempre, doutora, parece que aparecem da cara para baixo, não é? A cara é um dos locais preferidos.
Exato. E vão progredindo para baixo até os pés. E isto dura pelo menos 3 dias. Mas para além dessas manchas, as pessoas podem desenvolver infecção nos ouvidos, podem desenvolver uma pneumonia, podem ter uma diarreia associada, podem ter até convulsões e, em situações mais graves, podem ter lesões no sistema nervoso. Então, depois dessa fase inicial, os sintomas tendem a desaparecer de forma gradual. Portanto, nós vamos ter uma diminuição da febre, as manchas vão ficar escurecidas e vai começar a haver uma descamação fina da pele, não é?
Uhum.
E depois disto, a doença pode se curar por si só. Essa é uma doença que normalmente é autolimitante quando não há sinais de gravidade.
Doutora, uma vez que esta é uma doença altamente contagiosa e que nas primeiras horas, nos primeiros dias, que é normalmente quando ainda está a pior fase do contágio, as pessoas podem desconhecer, uma vez que há uma vacina, como é que se evita, doutora? Como é que se evita a transmissão, a passagem de uma pessoa para outra?
Bom, a principal forma de evitar a transmissão desta doença é que quando nós temos uma pessoa que já se sabe que tem o sarampo, ela tem que evitar o contacto com outras pessoas ao seu redor, não é? Isto quer dizer que, bom, temos que tentar, na medida possível, isolar essa criança. Nós estamos a dizer que temos que pôr em quarentena, mas temos que evitar que tenha um contacto muito direto com outras crianças, porque, conforme eu me referi, a doença é bastante contagiosa e uma das formas de contágio é através do contacto com, por exemplo, as secreções que a pessoa possa ter por causa do corrimento nasal.
Os espirros, por exemplo, também?
Os espirros, sim, exatamente. E a outra forma de prevenir, mas isto tem que ser muito antes, é a administração da vacina. Existe uma vacina que é bastante eficaz e que é dada na infância e depois já há um reforço no segundo ano de vida. Portanto, é muito importante que as crianças tomem essas duas doses da vacina para ter imunidade e evitar que hajam surtos.
Doutora, uma vez que estes casos voltaram, portanto, parte-se de um princípio que ou foram pessoas que nunca tomaram a vacina ou então, de alguma maneira, a vacina não funcionou nestas pessoas, o que, segundo se lê da Organização Mundial de Saúde, não será assim tão frequente. Doutora, não tendo tomado uma vacina, sabendo-se que há sarampo, como é que se trata uma pessoa que apareça com sarampo? E, para além do mais, a minha outra pergunta é, tendo um caso de sarampo, valerá a pena depois, quando passar, tomar a vacina para o sarampo?
Pois, com certeza. Mas, bom, vamos começar pelo início. A dizer que este aumento de casos, já na, tal como a Ana disse, é devido a pessoas que não apanharam a vacina, principalmente. Infelizmente, no continente europeu e na América, depois da eliminação de algumas doenças, foi-se perdendo a prática de vacinação e também foram surgindo alguns movimentos anti-vacinas e as pessoas acabaram entrando em algum descrédito para a questão de vacinação, o que é muito mau. E isto, naturalmente, acaba sendo evidente agora, porque já começam a haver surtos e que põem em perigo quase toda a população. Ora, para aquelas pessoas que não apanharam vacina contra o sarampo, é recomendável, sim, que se apanhe a vacina, essa vacina pode ser administrada, inclusive, a adolescentes e adultos até os 29 anos que não tiveram sarampo ou que não foram vacinados anteriormente. Muitos países têm disponível essa vacina nas unidades sanitárias e a custo zero, não é? Mas há outros países que têm políticas diferentes. Portanto, é recomendável que a vacina seja administrada até os 29 anos. E mesmo para as pessoas que já tiveram sarampo antes, podem sim fazer a vacinação, porque isto vai reforçar a imunidade contra o sarampo. Agora, quando nós estamos perante uma situação em que a pessoa apresenta-se com um sintoma de sarampo, é preciso naturalmente fazer um tratamento que será feito na unidade sanitária. Dizer que não existe um tratamento específico para o sarampo, mas existe um tratamento para minimizar os sintomas que a pessoa há de apresentar. Esse tratamento vai consistir fundamentalmente em hidratar a pessoa, vai consistir em fazer a suplementação com vitamina A e administrar medicamentos sintomáticos para a febre, para as náuseas e para os vômitos e, acima de tudo, garantir que essa pessoa tenha repouso e uma alimentação saudável.
Portanto, valerá sempre a pena tomar a vacina, mesmo que já se tenha, não seja na idade, na infância, não é? Em que se deve Exatamente. Tomar a vacina, não só esta, como, por exemplo, a vacina do sarampo é dada em conjunção com vacinas contra outras doenças chamadas doenças evitáveis, e o sarampo é, de facto, das doenças evitáveis, aquela que parece estar a mostrar ser mais mortal nestes últimos anos. Doutora, vou-lhe deixar as últimas recomendações para si, para os nossos ouvintes. Qual é o seu conselho?
Olha, Ana, o meu conselho é muito, muito particular, porque eu sou uma pessoa bastante apologista à questão da vacinação. Como a Ana sabe, eu estou bastante envolvida na questão da vacinação. Então, eu gostaria de apelar às pessoas para poderem levar as crianças para fazer a vacinação. As vacinas são o meio de prevenção mais eficaz, mais seguro e mais barato que nós podemos ter, não é? Porque uma vez apanhada a vacina, para qualquer doença, qualquer vacina que seja disponível, nós vamos conferir uma proteção para praticamente o resto da vida. E não faz sentido nós termos pessoas, nós termos crianças a morrerem por causa de doenças que são evitáveis por vacina. Exatamente. E depois, a outra coisa é que nós temos que pensar que a questão da vacinação não é apenas uma questão individual, mas é uma questão de responsabilidade social também. Porque se eu não vacino, ou se as minhas crianças não vacinam, automaticamente essas minhas crianças podem pôr em risco também as crianças ao meu redor. Então, nós temos que tomar esta questão da vacinação de forma muito séria e garantir que as pessoas sejam vacinadas para aquelas vacinas que existem nos sistemas de saúde.
E pronto, com este conselho pessoal e profissional da doutora Graça Madecinha sobre a questão da vacinação necessária, não só por questões pessoais, mas como responsabilidade social, nos vamos despedir. Um abraço para todos e votos de uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana e até lá, a necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Seteschi tem como convidado o nosso amigo angolano Giovanni Fernandes. Ele estuda Ciências Políticas em Florença, na Itália.
Olá, aqui é a Dani Seteschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre a vida do estudante africano na Itália com o Giovanni Fernandes. Ele estuda Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade de Florença. Olá, Giovanni, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Olá, boa tarde, Daniela. Muito obrigado mais uma vez por esse convite.
Olha, eu adorei esse tema que você escolheu falar aqui no Espaço do Ouvinte. Nós temos muitos estudantes, muitos jovens acompanhando a gente no programa e na internet também. Agora eu quero saber mais então sobre essa sua experiência aí de estudar na Itália. O que, que você gostaria de destacar?
Estudar na Itália, para nós estudantes africanos, não é fácil. é como estudar no geral, não? Em toda a parte do mundo é fácil, mas aqui na Itália é ainda mais difícil. Isso por quê? Porque a Itália, infelizmente, é um país que o nível do racismo, que é um tema que também é muito abordado aqui nesses últimos anos, o nível de racismo é ainda muito alto. Então isso, na maioria dos casos, dificulta a integração do estudante estrangeiro, nesse caso africano, aqui no território italiano. Por quê? Porque tu não tens acesso a muita coisa. Por exemplo, é difícil que um estudante africano consiga estudar e encontrar, por exemplo, um trabalho part-time. Por quê? Por que que não consegue encontrar? Porque simplesmente lhe são dadas a oportunidade, ou então, mesmo andando à procura das oportunidades, não aceitem, simplesmente porque é um estudante africano, um estudante tipo negro, não, tipo de color, como eles dizem. Então, isso é uma coisa que dificulta muito os estudantes africanos aqui na Itália.
E há muitos estudantes africanos aí?
Sim, o número de estudantes está a crescer. Florença é uma cidade com nível de imigração tipo de africanos, digamos que é um bocadinho baixo, mas o nível de estudantes está cada vez mais a crescer, porque são muitos africanos que estão a optar por estudar tipo em Florença. Isso por causa da qualidade de estudo que sabemos.
E você já está aí o quê? Há uns 4 anos, né?
Há caminho 3 anos.
E nesse tempo você notou alguma diferença de quando você chegou em Florença e agora que você já está aí no seu, né, terceiro ano, você notou alguma diferença, principalmente nessa questão de racismo? Ou continua tudo igual? Piorou? Qual é a sua percepção?
Agora, eu acho que essa análise tem que ser feita a nível individual. Porque é verdade que no início, quando tu vês para a Itália, tu tens aquele receio, aquela vergonha de quiser, por exemplo, responder ou de interagir com as pessoas. E por pequenas coisas tu sentes mais o racismo. Mas com o andar do tempo, conhecendo já algumas pessoas, vês que não é realmente como era tipo no início. Uhum. Porque é a partir dos países de proveniência. Nós viemos já com uma ideia sobre a Itália. E chegando aqui, nós pensamos que, ok, realmente é assim. Mas com o andar do tempo, vemos que não é, de facto, assim como pensávamos anteriormente. Conhecendo também as pessoas, tipo, o modo deles pensar, então consegue ter mais ou menos uma ideia.
Uhum.
E a certo ponto consegue-se compreender o porquê dessas atitudes, tipo, negativas por parte deles.
Uhum.
Por certo ponto, bem que atitudes negativas raramente têm justificação.
E, por exemplo, o que você pensava quando você estava lá em Angola que você iria encontrar aí na Itália?
Eu pensava, não só como a Itália, um pouco sobre a Europa, que a Europa é tudo ótimo, que dificuldade aqui nem sequer existe. Em certos pontos positivos eu tinha essa ideia, mas sobre os pontos negativos, tipo do racismo aí, será que é ainda forte? Mas será que eles são tipo muito avançados? Se eles são muito inteligentes, será que o racismo ainda predomina naquela terra? Quer dizer, tinha sempre essas ideias, como é que é possível? Aqueles que lá estão, são os que são, ainda têm esse comportamento. Então, eu pensava em dois modos.
Eles são curiosos pela cultura angolana ou pela cultura africana?
Teve um momento, estava a falar de analfabetismo instrumental. O que é isso, analfabetismo instrumental? Que uma boa parte da população italiana raramente faz uma análise de uma notícia, uma análise profunda de uma notícia que recebe. Eles tendem a ser muito influenciados pela mídia deles. Então, eles fazem um julgamento em base àquilo que escutam, tipo, da TV. Isso cria, tipo, uma espécie de auto-ódio para com aqueles que não pertencem, tipo, aos seus grupos. No sentido, não, acho que não são italianos. Tem que existir, tipo, os italianos e eles. Principalmente no que se refere, tipo, com os africanos.
A Itália recebe muitos refugiados. Você sentiu, assim, que nem eu falei, uma piora no comportamento do italiano, já que muitos refugiados vêm da África, né? São negros.
Florença em si, sei que aumentou, digamos, tipo de 1%, 2%. Mas a Itália, no geral, sim, aumentou muito. Porque agora o que se diz, não? Tipo, qualquer problema que a Itália tem, infelizmente, para os italianos ignorantes, a culpa é dos imigrantes. Uhum. Principalmente, tipo, africanos. Que é uma coisa que sabe que não é verdade. Tipo, não tem lógica. Porque se o seu governo não consegue existir uma coisa melhor, tu não podes culpar os outros povos. O que é que os outros povos têm a ver com isso? Então, acho que é uma desculpa para não aceitarem, tipo, para não se responsabilizarem pelos os atos deles, está vendo? Essa crescente de imigrantes aqui na Itália faz com que os italianos tendem ainda mais um comportamento ainda, eu digo italiano, mas não generalizando, obviamente, porque é muito bem verdade, temos que admitir que tem muito italiano que ajuda os imigrantes, refugiados políticos, refugiados de guerra, mas uma outra boa parte, infelizmente, aumenta, porque eles pensam que não, é a vinda dos imigrantes tipo para a Itália, faz com que o Estado italiano gaste mais dinheiro com esses imigrantes. Dinheiro esse que, segundo eles, poderiam ser tipo metidos em políticas sociais italianas, relevantes. Mas que muito bem sabemos que esse dinheiro que o Estado italiano gasta não é tipo do Estado italiano em si. Não. Sabemos que tem o financiamento de outras organizações, tem financiamento da União Europeia. Então, que são esse tipo de coisas que, infelizmente, é uma parte tipo dos italianos não tem essa noção. Então eles simplesmente eles seguem a onda de dos políticos populistas, não, que procuram tema para obterem tipo uma certa visualização por parte de próprios italianos.
A Voz da América aqui à conversa com Giovanni Fernandes, que sugeriu que tocássemos Aline Frazão e o seu Primeiro Mundo. Foi a emissão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 26 de agosto de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.